Oiê, e esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital.
Com foco especial em tendências, cultura e transformação. O AmpliCast sai a cada 15 dias, na quinta-feira, às 20 horas. Curtiu? Hoje vamos falar de quê, Carla Arena?
Nossa, hoje a gente continua na nossa temporada sobre comunidades de aprendizagem e prática. E aí trouxemos uma convidada mega especial. A gente está aqui com a Paola Lima, da Nova Escola. Ela também é uma das responsáveis pelo gerenciamento, a gestão da comunidade educacional Rede Conectando Saberes, que é do nosso coração, né, Semos? Lá atrás a gente se conectou com a Paola, já fizemos projetos juntos, estamos num projeto juntos de formação de educadores em todo o país, mas a Rede Conectando Saberes, Samara.
Uma das minhas comunidades preferidas de educadores nesse país. E, para nossa sorte, é Paola que está junto
com pessoas. É Paola. Paola, que delícia estar aqui com você, menina. Que delícia, que bom que deu certo. E a gente se conectou lá atrás, a gente fez programa juntos, né? E aí temos inclusive para a Rede Conectando Saberes. Nos conta um pouquinho sobre essa rede. Eu também quero... Não, mas depois eu pergunto. Não, eu quero saber sobre a Rede Conectando Saberes, depois a gente evolui na conversa. Vamos lá, Paola.
Fechado. Gente, primeiro, um prazer falar com vocês. Eu sou muito fã de vocês, como vocês sabem. Eu acho que tem uma coisa muito particular da Rede Conectando Saberes, é uma rede de professores. E quando a gente conversa de professor para professor, é sensacional. A gente vê isso na rede e vê vocês duas atuando enquanto professoras e que empreendem, que são mulheres poderosíssimas e que falam de educação com tanta propriedade e tiram, inclusive, problemas e assuntos tão complexos para um lugar tão de facilitação, é realmente muito admirador, é muito admirável ver isso de vocês, ver o quanto vocês estão contagiando os professores com tudo isso. E para falar da Conectando Saberes, que é um tema super especial para mim, é rede da minha vida de alguma forma, a gente começou na Fundação Lehman, enquanto rede de professores, em 2014, a gente entendia muito como que a gente ia trabalhar com o professor, como que a gente começa a levantar alguns dados sobre esses professores, como que isso está funcionando, como está a educação na sala de aula. E a gente fez um levantamento em 2014 chamado Conselho de Classe, para entender como que estava a relação dos professores, como que os professores se sentiam. E a gente tirou não só esse sentimento de como os professores estavam, mas também quais eram os desafios e o que motivava os professores a continuar como professores. E acho que como os principais desafios foi como que a gente resolve questões psicológicas dentro de sala de aula, defasagem dos alunos, e principalmente como que a gente tem professores participando de políticas públicas. Então, um dos sentimentos que vem muito nessa pesquisa, apareceu o tempo inteiro, era: eu sinto que eu estou aqui implementando todas as políticas públicas que aparecem das secretarias de educação, do Ministério, do Governo Federal, mas eu nunca participo delas, eu nunca participo da construção delas, eu sempre recebo elas para implementar na minha sala de aula, e eu acho que eu posso ser muito mais participativo nesse lugar. Para além disso, o professor tem uma motivação dessa carreira de... uma carreira de propósito. Eu estou fazendo a diferença na sala de aula, estou fazendo a diferença na vida dos meus alunos, e isso me motiva a me manter aqui, a fazer isso cada vez mais e melhor. Então, a gente tinha dessa pesquisa um perfil de um grupo muito colaborativo, um perfil de um grupo que queria realmente fazer a transformação na educação, fazer a diferença, e que não se sentia representado muitas vezes, e que se sentia numa, o que a gente chama na Conectando Saberes, numa solidão pedagógica, que era: eu estou aqui em sala de aula, estou fazendo isso sozinho, e eu quero fazer parte de uma coisa maior, eu quero fazer parte de um movimento maior. E a gente resolveu chamar um grupo de 10 professores de estados diferentes para fazer um grupo focal dessa pesquisa, para entender um pouco mais sobre essa pesquisa, e a gente deu como missão para esses professores trazerem mais 2. E aí a gente tinha um grupo de 30 professores debatendo um pouco dos resultados da pesquisa, e acho que uma das coisas que foi um sinal assim, para a gente naquele momento foi: olha, eu sei que vocês estão aqui ouvindo a gente, querendo saber um pouco mais do que vocês podem produzir, e a gente está aqui falando para vocês que a gente quer co-criar isso com vocês. Então, acho que muito sobre comunidade é sobre participação, é sobre criação, é sobre ter gente colaborando. E eu acho que esse foi um dos primeiros aspectos assim, de sucesso da Conectando Saberes, que foi começar uma rede através dos professores, não através de uma instituição, mas através dos próprios professores terem essa vontade. E isso veio com ainda mais sabor quando eles trouxeram princípios para essa comunidade, princípios para esse grupo. Então, eles estavam ali em 30 pessoas e falaram, olha, como missão, eu acho que a gente pode, primeiro, representar o Brasil, e para isso a gente precisa sair de 30 professores, a gente precisa ser milhares de professores. A gente tem que tratar o professor como um intelectual, como uma pessoa que faz a transformação, como um ator de relevância, porque era assim que eles queriam ser vistos também. E eu acho que um terceiro princípio, uma terceira missão que eles trouxeram, que foi muito legal naquele momento do que é Conectando Saberes, acho que essa frase revela muito a Conectando Saberes, que é foco na solução e não no problema. Então, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente pode muito caminhar por um lugar de muros de lamentações. E eu acho que quando os professores trouxeram isso, eles trouxeram muito desse lugar de tem muito problema, mas também tem muita solução. Tem muita coisa boa sendo feita dentro de várias salas de aula desse Brasil. E a gente quer dar luz para isso, a gente quer trazer essas pessoas para perto. Então, acho que, para resumir, o que é Conectando Saberes, é um grupo de professores que vem lá de 2014 dessa pesquisa, que foca na solução, que quer ser participativo, que quer ser protagonista quando a gente fala sobre debates educacionais, sobre a carreira do professor, e que troca boas práticas o tempo inteiro, reconhecendo muito de outros professores e desses estudantes. Então, essa é a Conectando Saberes, e a gente evoluiu bastante, conta um pouco mais, mas acho que esse é um resuminho.
Não, olha, adorei saber desse histórico, que eu não tinha esse histórico aí inicial da Conectando, que veio dessa pesquisa, e ainda muito mais relevante, né? Quer dizer, e eu tenho certeza que a gente vai falar também um pouquinho dessa evolução, né? Porque o que essa pesquisa trouxe em 2014, eu acho que só foi reforçado aí por tudo que a gente viveu, só reforça o quanto é importante essa comunidade estar mais junta, mais próxima, né? E mais fortalecida, né? Que é isso que vocês estão fazendo com a comunidade, né, Paola? Me diz, quantos vocês começaram lá atrás com esses 30 professores, quer dizer, 10 que se multiplicaram já porque eles convidaram, né? Não foram só eles. E como é que está hoje, assim, em termos de números pelo país, né? Porque a gente tem esses núcleos da Conectando Saberes em todas as regiões, né? E em termos de números, assim, como que funciona e como está hoje estruturada a rede? Eu sei que está passando aí por modificações, né? E se o que você puder falar sobre isso também, a gente vai adorar saber. Mas como que essa comunidade hoje está estruturada aí pelo país?
Perfeito. Acho que isso é um dos elementos também que traz muito essa visão de sucesso da Conectando. Uhum. Hoje a gente tem mais de 600 membros, eles estão espalhados em todas as regiões, a gente está em 73 municípios hoje, em 26 unidades federativas, então tem Conectando Saberes em quase todo o país, a gente está olhando aí para esse lugar que falta ainda, que é o Acre. E hoje a Conectando Saberes, ela é dividida num formato muito específico, que ela é nucleada por município, mas a gente tem algumas atuações quando a gente fala da Conectando Saberes, quando a gente fala da estrutura da Conectando Saberes e desses números. Acho que todos esses números, eles só existem e conseguem se sustentar porque a gente tem essas pessoas, tanto quando a gente pensa num círculo, a gente tem um grupo de pessoas que facilita esse trabalho, que é o time interno, que ajuda essa comunidade a ter seus rituais, ajuda essa comunidade a manter essa frequência, esse contato, mas para além deles, a gente tem um grupo de professoras que são coordenadoras regionais, que é como a gente chama, e são representantes de cada região do país, então a gente tem algumas representantes por região, algumas regiões a gente tem duas, uma a gente tem uma, outras a gente tem três, mas a gente tem 10 representantes do país, principalmente, que ajudam a rede a olhar para o que está acontecendo em cada núcleo. Então, se eu sou coordenadora da região norte, eu estou entendendo o que está acontecendo no núcleo de Belém, o que está acontecendo aqui no núcleo de Beruri, Amazonas, e como que vocês estão trocando, como que vocês podem se conectar, como que vocês podem aprender com as lições de cada um, que cada um tem dentro das suas salas de aula, dentro dessa região, qual é a característica mais inovadora dessa região que a gente pode trazer para outras partes do país também conhecerem. Então, tem essa camada da coordenação regional hoje dentro da Conectando Saberes. Para além dessa camada, a gente tem uma camada de lideranças dentro de cada município. Então, a gente tem um coordenador do núcleo, que é a pessoa que pensa no que está acontecendo dentro daquele município, como que a gente pode trazer diversidade local para os projetos que esses professores estão fazendo. E isso é muito legal, porque esse papel ele engaja outros professores a fazerem parte de debates, mas também olha muito para esse lugar da diversidade, né? Então, um projeto muito legal que está acontecendo agora há pouco é um projeto de São Luís, que eles estão olhando para como eles podem valorizar a cidade quando eles falam sobre qualquer competência. Então, se a gente está ensinando matemática, como que a gente está olhando para a geometria da cidade para trazer isso? Então, eles trazem muito desse lugar da diversidade regional para quando a gente está falando de educação, principalmente, e quando a gente está falando sobre cultura, quando a gente está falando sobre equidade, quando a gente está falando sobre outros aspectos também que importam para a educação. Para além desse coordenador de núcleo, a gente está falando de membros que são as pessoas que fazem a comunidade acontecer, que são as pessoas que vão nesses debates, que participam dessas formações, enfim. São pessoas que, de fato, aquecem isso, trazem novos conhecimentos, se mobilizam em campanhas que o coordenador está ajudando a facilitar. Então, acho que essa comunidade grande e muito viva também se mantém muito desses lugares que a gente tem hoje, desses papéis que a gente tem hoje, que trazem essa frequência, essa relevância.
Uau! Eu já estava aqui assim, nossa, como... Porque vocês têm não só a visão do micro, mas do macro, né? O Brasil é muito grande, né, Paola? Então, quando você fala de estar nas 5 regiões, em 26 unidades federativas, nós estamos falando de um país com dimensões continentais. E é legal como isso traz soluções para problemas locais, porque a gente tem esse desafio na educação, né? Às vezes o que a gente está pensando que é um problema aqui não é problema lá. E às vezes o que é um problema lá não é problema aqui. Muito interessante essa... essa estrutura que vocês têm, eu nem sabia que era tão... Você sabia que era tantas... tinha...
Eu tinha uma noção, porque...
De que tinha coordenador, né?
Não, e também porque eu comecei a ver agora... A gente está nesse projeto aí do Facilita Aí, junto com a Paola e a equipe. E aí eu pedi a parte da marca, né? Da marca da Conectando Saberes. E aí eu vi... Que, inclusive, tem uma coisa muito legal da marca que foi agora repensada, né, Paola? Acho que tem pouco tempo, que a marca tem os núcleos, que são regionais, com cores diferentes. Então, cada núcleo tem uma paleta de cores, vamos dizer, dentro da Conectando. Então, tem um referencial, tipo uma identidade própria, que eu acho isso muito legal. E a logo da Conectando também me chamou a atenção que mudou, porque antes eram três bolinhas conectando, assim, né? Três, era um arco. E agora esse arco, ele tá fechado e eu tô entendendo que os 5 pontinhos que tem lá são as 5 regiões, os 5 núcleos. Eu não sei se eu tô certa, Paola, mas eu achei que a marca me remetia a isso.
Vocês são muito boas, acho que vocês também trabalharam.
Eu adoro essa parte. Não, eu adoro essa parte de...
Porque é exatamente
isso. Não, é porque, Paola, eu adoro essa parte de design e eu acho que quem, assim, obviamente que o briefing para o design e para a agência foi muito bem feito, mas eu vejo na marca essa evolução até do pensamento de vocês em relação... A rede, né? Uhum. E eu achei isso muito incrível, assim, essa coisa de pensar nas cores, de pensar no quer dizer, a bolinha se fechando para realmente ser uma rede ali toda conectada, que são 5, então, pô, as 5 regiões representadas, né? Então, eu gostei, eu achei, nossa, que sacada genial, assim, sabe? Eu fiquei muito... achei que deu um peso, assim, eu gostei demais, assim.
Então, você já estava suspeitando que tinha uma infraestrutura,
já tava,
né?
Já
um líder
tava.
Regional, um coordenador local, né? Tudo bem, começa no município, mas isso se expande para outras camadas. Eu achei sensacional. Na sua visão, Paola, a Rede Conectando Saberes é uma comunidade de aprendizagem e prática? Vocês vivenciam isso? E aí, como é que acontece, né? Por que que tem acontecido assim?
Perfeito. E acho que até uma história relacionada à marca que é muito sintoma disso, da Conectando. Quando a gente foi falar sobre mudança de marca, sobre como eles se viam nessa marca, eles trouxeram esses três pontos, que foi Olha, tem três pontos aqui que eles não estão se conectando. A gente precisa
Aí.
fechar
Olha
esses
aí, tá
pontos.
vendo?
A gente precisa trazer essa conexão do Brasil. A gente não quer deixar ninguém separado. Acho que esse arco está fazendo com que as pessoas não se vejam, circulando da forma que a gente quer. Então, a gente teve um momento, inclusive, com eles para repensar a marca. E eles trouxeram esses pontos. E foi muito legal, porque, inclusive, alguns trouxeram desenhos, assim, fizeram desenhos à mão e falaram: olha, eu acho que deveria ser assim. Então, isso é muito sobre participação, é muito sobre se sentir dono desse lugar. E de fato, é o que a gente espera. E quando vocês perguntam se isso é uma comunidade de prática, eu acredito que sim. A gente é uma comunidade de prática, principalmente com base na teoria até do que a gente faz hoje. Então, a gente se baseia muito em teorias de comunidades de prática. A gente tem como referencial Etienne Wenger, que olha exatamente para domínio, para comunidade, para prática. Então, a gente acredita que sim, uma comunidade ela tem que ter liderança, membros, ela tem que ter relações, ela tem que ter domínio. Então, ela tem que ter paixão por um tema que a gente está investigando, ela tem que ter esse lugar de objetivo central dentro desse grupo, e que ela também tem que ter esse campo de circular, de frequência, de prática, de fazer junto, de trocar. Então, a gente acredita sim que é uma comunidade de prática. A gente vem evoluindo muito nesses lugares de como que a gente está valorizando o indivíduo, também o grupo, mas também pensando num lugar que acho que a gente evoluiu quando a gente fala de comunidade de prática, que é o transbordar da comunidade. Então, hoje, quando a gente fala da comunidade, a gente está falando que a gente tem uma rede que tem várias mini comunidades, que são os núcleos, mas que eles cooperam para fazer uma grande comunidade. Inclusive, a gente tem um projeto, que é um projeto nacional, em que todos os núcleos se movimentam em prol desse projeto, que é um projeto super especial e que, em geral, responde a uma demanda nacional da educação. Então, por exemplo, na pandemia, os professores fizeram um estudo sobre quais eram as prioridades dos professores naquele momento, e eles tiraram vários dados e apresentaram esses dados para as secretarias de educação, por exemplo. Eles fizeram editais de boas práticas em outros momentos, valorizando professores fora da comunidade, não só os de dentro da comunidade, que já se sentem muito valorizados. Quem que está fora e que precisa ser notado, quem precisa ter essa luz? Então, os professores, eles, para além de trocarem dentro desses grupos, dentro dessa grande rede, eles também fazem com que essa comunidade transborde, a gente consiga apoiar educação com dados, a educação com articulação com secretaria, a educação dando visibilidade para outros professores. Então, é um movimento muito legal que a gente consegue ver para além dessa comunidade de prática, Samara. Por isso que eu acho que é
Legal.
muito, muito relevante quando a gente se diz comunidade de prática, sim, mas acho que a gente tem evoluído muito nesse lugar de, para além da comunidade, o que que a gente está trazendo para a sociedade.
Não,
Então,
e
é um lugar
adorei
de
o
muito.
verbo transbordar, para mim é fenomenal, porque é isso, é você olhar para dentro, mas também entender como é que você passa a ser inclusivo olhando para fora. E trazer esses professores que vivem essa solidão pedagógica que você falou lá de 2014, daquela pesquisa, né? Então, quer dizer, você a rede conseguiu conectar esses membros, esses 600 aí, numa comunidade. Mas agora, o que que a gente faz para ampliar isso, né? Porque, na verdade, nós somos milhões, né? Então, tem ainda professores que estão muito solitários aí nas suas práticas e que precisam tremendamente de um apoio, né? De se sentirem mais apoiados. E eu acho que isso é um dos maiores benefícios de uma comunidade, desse apoio, de entender que esse espaço, esse território da comunidade passa a ser um movimento de experimentação, né? É onde você troca, é onde você aprende, é onde você leva de volta os aprendizados para fora e traz de lá para cá, para a comunidade, né, Paola? Então, isso é muito bacana, assim. Adorei saber E
também
deu
disso.
uma aula do que é comunidade de aprendizagem e prática, citando
Wenger,
Wenger.
que é o
Não
papa
tem
aí
jeito, é o
de
papa das
comunidades. É
comunidades, né?
verdade.
E
E ela
aí.
falou um pouco dos segredos para o sucesso.
Engraçado que a nossa próxima pergunta era qual o segredo do sucesso para o engajamento dos membros da rede? Mas a Paula já trouxe alguns elementos
Já
desse sucesso,
trouxe,
né?
mas eu sei que, assim, vocês estão evoluindo, né, Paola? Assim, até essa mudança da rede Conectando os Saberes, ela está plugada e junto com um projeto maior da Nova Escola, mostra que vocês estão em plena evolução, né? Quer dizer, vocês estão ampliando a visão do que é essa rede, do que é essa comunidade, né? E aí, o que, que vocês estão imaginando que vai ser? Qual que é essa visão aí de futuro da rede? Onde vocês querem caminhar? Eu sei que ainda tem caminhos que não estão exatamente definidos, mas eu sei que vocês têm uma visão, né? O que que, onde vocês querem chegar com a comunidade?
Sim, acho que nesse lugar de segredo de sucesso, eu acho que o primeiro para a gente foi cocriar a comunidade com eles. Assim, acho que fazer com que professores liderem esse movimento, fazer com que eles se sintam parte de algo maior, eu acho que foi muito importante. Acho que a gente fez um papel muito pequeno aqui de facilitar esse trabalho, que já era um trabalho que eles visualizavam. E acho que um segundo lugar é alinhamento e perfil. Acho que a gente tem um perfil muito coeso dentro da rede, um perfil de professores que estão realmente muito apaixonados por um objeto, por um tema. Então, acho que isso para a gente também foi um segundo movimento que deu muito certo. E aí, nesse lugar da nossa evolução, né? Do que a gente está aprendendo e de qual é essa visão do futuro, como que a gente conecta isso, nos últimos anos a gente evoluiu muito em dados sobre a rede, em como medir engajamento dos membros, em como que a gente consegue mensurar esse lugar de como eles se sentem. Isso ajuda a gente hoje a gente tem quase que um senso, assim, de entender como são os professores da rede, o que eles esperam, qual o sentimento envolvido, não só com a rede, mas com a carreira também. Então, a gente consegue se basear muito nos dados para tomar várias decisões. Decisões muito pequenas de quando deveriam ser eventos da rede, porque são momentos que os professores estão com mais tempo para isso não se tornar um terceiro turno, né? Porque não é o que a gente espera com os nossos professores. E tem um segundo lugar que é qual o sentimento que move essa rede? O que a gente conseguiu conquistar com essa rede e o que a gente quer fazer com que essa visão de futuro traga mais professores para perto, como a Carla trouxe. Então, tem um lugar de pertencimento que veio com essa rede, que veio do engajamento dessa rede, que é um lugar que a gente está olhando para o futuro, que é como que a gente faz com que mais professores pertençam a esse lugar, se motivem nesse lugar, consigam se inspirar em boas práticas de professores. Então, quando a gente fala sobre o próximo movimento da Conectando Saberes, que é fazer parte da nova escola, a gente fez várias análises. A fundação era a organização que olhava para Conectando Saberes, é uma organização do ecossistema, é a organização que é associada à nova escola, então, por isso, um movimento que é mais natural para a gente, de alguma forma. E a gente conversou com a fundação para entender quais eram os caminhos para Conectando, o que a gente buscava. A gente tem vários aprendizados, a gente tem vários quase que indicadores de sucesso para trabalhar com professores, e a gente queria entender onde a gente poderia fazer isso de uma forma mais escalável, como que a gente podia alcançar mais pessoas, como que a gente podia trazer esse sentimento para mais gente. E quando a gente conversou sobre quem fazia isso muito bem, a gente chegou no nome da Nova Escola. Hoje, a Nova Escola começou como revista, né? Então, uma revista muito queridinha. Quando a gente olha para os professores, todo mundo conhece a Nova Escola, todo mundo tem aquele sentimento de, nossa, eu já recebi uma revista Nova Escola.
A Samara era dessas.
Sou fã. Eu tenho guardado até hoje as minhas.
Tem gente que guarda, exato. Uhum. Tem gente que guarda. A gente conversa com os professores, eles trazem a revista. Então, tem um legado da Nova Escola de como comunicar com o professor e como comunicar muito bem com o professor. Do professor se sentir parte daquela revista, de ser realmente uma amiga do professor. E hoje, quando a gente fala sobre a evolução da Nova Escola, a Nova Escola é uma plataforma que olha para vários recursos para o professor, não só informação, mas formação, cursos. A gente encontra tudo isso lá, de forma gratuita. E quando a gente falou que a gente precisava levar esse sentimento, a Nova Escola foi a resposta mais óbvia, porque hoje a gente não só tem todo esse acervo dentro da Nova Escola, mas a Nova Escola chega em 3 milhões de pessoas todos os meses. Então, a gente quer muito fazer com que essas 3 milhões de pessoas entendam o que é a comunidade, entendam se elas querem fazer parte dessa comunidade, entendam se falta esse lugar da solidão pedagógica, que se eles querem esse lugar da solidão pedagógica, e como que a Conectando Saberes, enquanto rede de professores, pode apoiar a Nova Escola nesse desafio, e como a Nova Escola pode apoiar a Conectando Saberes nesse desafio de alcance. Então, a gente está exatamente nesse momento, com essa visão de futuro, de como que as duas vão se complementar e vão ser levadas para o sucesso, tanto do alcance quanto do pertencimento, que também é um grande desafio, mas eu acho que é o nosso lugar de visão de futuro, levar pertencimento para muitos professores e contagiar professores com esse movimento que a gente fez.
E nesse movimento de contagiar, Como é que um professor hoje que está lá no, numa região, vocês estão falando aí, por exemplo, sei lá, em qualquer município que tem aí um núcleo da Conectando Saberes e tal, como é que esse professor se engaja com a rede? Como que ele descobre a rede? Tem um trabalho mais, eu imagino que tem esse trabalho mais ativo até das próprias coordenações, né, locais, né, regionais. Mas como é que o professor se engaja com a Conectando Saberes hoje?
Alô, professor, professora, alô, que tá escutando
alô,
a gente aqui agora no podcast e que ainda não tinha ouvido falar
Exatamente.
Da Conectando Saberes.
Como é que
Diz
faz?
Aí, Paola, como é que ele faz?
Feito. A gente tem um processo de adesão anual, então não só em territórios que a gente ainda não está presente, que a gente adoraria estar presente junto com esse professor que vai iniciar um núcleo lá, mas também a gente também tem um processo de adesão para os núcleos que já existem. Então, os professores desses núcleos também fazem quase que uma convocatória, conversam com vários professores, vão em eventos das redes, entendem quais são os professores que querem contribuir para essa comunidade, em geral apresentam projetos que eles já fizeram. Então, olha, aqui já fizemos um edital de boas práticas, valorizando professores locais. Você gostaria de fazer parte desse movimento junto com a gente? Então, a gente tem esses dois processos, tanto adesão, olhando para regiões que a gente não está, quanto adesão para núcleos que já existem. A gente sempre informa via redes sociais, está conectando saberes, para trazer mais professores alinhados com esse movimento, sem dúvida, e de fato chegar naquela visão que a gente falou lá em 2014, que é em milhares de professores, que é o nosso sonho, ter uma rede que de fato represente o Brasil, e para isso a gente vai precisar alcançar o Brasil.
Nossa, que legal, hein?
Alô, então, alô, já... Acre, não é isso?
É,
a gente tem
Acre...
que chegar no Acre?
Isso.
É lá? Vamos ter que ir atrás aí dos nossos
Vamos
educadores
Vamos amplificar
para
lá também,
Vamos.
Que aí a gente chega.
Vamos trazer.
Muito bom.
E, Sams, assim, antes da gente entrar, estamos chegando na nossa reta final aqui, que certeza que a Paola aí já deu algumas referências maravilhosas, mas ela vai trazer mais, com certeza. Eu quero saber, assim, Paola, na sua visão e assim, no seu entendimento, até com essa gestão da comunidade, né? Quer dizer, agora você conseguiu, você tem uma equipe que também pensa e trabalha junto com você para isso, para essa gestão. Mas para quem está começando uma comunidade, né? Ou para quem está fazendo essa gestão local de uma comunidade de educadores ou de qualquer outra, né? Porque comunidade pode ser para qualquer... A gente pode aprender qualquer coisa que a gente quer em comunidade. É assim que a gente vive e sobrevive, né? Quais seriam as suas dicas, assim, nessa questão da gestão, né? Dessas comunidades, assim?
Eu acho que a primeira é sobre pessoas. Eu acho que conhecer muito bem as pessoas ajuda muito bem na gestão, ajuda muito bem na facilitação da conversa, acho que construir diálogos, pontes, então acho que isso é muito importante quando a gente fala de entrar e gerir uma comunidade, acho que nos dois aspectos, acho que ir muito preparado para o diálogo, para facilitar essa conversa, acho que é uma habilidade muito necessária para gerir uma comunidade, e eu acho que uma segunda oportunidade para quem vai fazer esse movimento talvez seja o objeto. Acho que é muito fácil dispersar quando a gente está em grupo. Então, se a gente tiver um objeto, se a gente tiver um foco, se a gente tiver um projeto em comum, é muito mais fácil dessa comunidade se manter engajada, alinhada e caminhar em conjunto. Então, acho que seriam essas duas dicas.
Dicas de ouro.
De ouro.
De ouro. Paola, e o caderninho digital? A gente sempre pergunta aqui para todos os nossos convidados o que, que eles estão lendo, que seriado eles estão assistindo, né? O que, que você tem aí no seu caderninho digital que você gostaria de compartilhar com a gente. E, claro, pode ser sobre comunidades, pode ser sobre educação, que é a nossa área, mas também pode ser sobre qualquer outra coisa, tá? Sobre qualquer outro assunto que você curta. Então, um livro que você esteja lendo, um podcast que está ouvindo. Conta para a gente o que, que você tem aí no seu caderninho digital.
Olha, eu sou muito curiosa e eu sou a pessoa das redes sociais, eu não sou muito ativa, mas eu sou muito curiosa em buscar coisas novas. Eu acho que tem uma coisa da teoria que eu olho muito para a teoria, como eu citei, Etienne Wenger, eu acho que é muito legal, mas eu acho que tem uma coisa de inovação, do que está acontecendo agora quando a gente fala de comunidade no mercado, quais são os movimentos e como vocês trouxeram, comunidade pode ser de qualquer tópico, não precisa ser sobre educação. E tem uma coisa que eu venho olhando bastante, que eu venho muito curiosa para esse tema, é comunidade de mães. Então, tem tido um boom de comunidade de mães. Eu olho muito para algumas referências. Tem uma startup agora que começou esse movimento, que é a Bitmami, que eu olho muito para o que eles fazem. Eu acho muito legal, muito inspirador. E eu acho que é uma super referência quando a gente fala de aprender sobre comunidade, sobre curiosidade sobre como está acontecendo a facilitação, como são os rituais, como que as pessoas se engajam, como que elas fazem parte. Então, eu olho sempre para todos esses processos e acho que seria a minha dica, assim, de matar a curiosidade, ir lá, dar uma fuxicada, ver como isso acontece e aprender um pouquinho com os pares, olhar para os lados. Então, é um pouco do que eu faço.
Nossa, super dica essa, adorei. Adorei. E frequentar outros espaços, inclusive, diferente. Porque quando a gente está falando de aprendizagem, você está falando da outra camada da aprendizagem lá, que é a família, né? As mães. Então, super legal isso. Eu também tenho pintado em algumas comunidades diferentes aí. Um dia eu conto, tenho pulado em algumas comunidades diferentes. Porque é isso, é onde a gente consegue enxergar, para além do nosso espaço de atuação, né? Porque senão a gente fica muito focado só no que a gente está fazendo,
É,
né?
eu tava até aqui no Amplicast, a gente tem o foco em aprendizagem, em educação e tudo mais, mas até nessa temporada de comunidade, a gente tem buscado trazer outras comunidades além das educacionais, que são, né, o nosso lugar comum aí, né, a nossa interseção. Mas até para entender, e outro dia a gente entrevistou aqui, por exemplo, um pessoal de uma comunidade de produção musical. E aí é interessante porque geralmente as comunidades, até como plataforma, escolhem lugares como Telegram, que já está meio morto, né? Que as pessoas não estão mais lá. O WhatsApp, que agora aumentou o número de pessoas no grupo. Então, a gente acaba ficando no WhatsApp, que é onde todo mundo está, pelo menos para dar essa liga para a comunidade. E esse grupo,
Pessoal,
esse de
Discord, quer ver,
produção musical,
jovens?
foi para o Discord,
Outro
né? É
espaço.
outra vibe.
Muito
Então,
legal.
é até entender esses movimentos e buscar até outras funcionalidades e outras plataformas que talvez são interessantes para a gente investigar como plataformas para dar liga na comunidade, né? Então, achei interessante, assim, é importante mesmo. Essa das mães é até uma boa dica, Semos, para a
É
gente
uma boa
buscar
dica. É.
trazer
Muito legal.
algumas mães que gerenciam em comunidades de mães, porque são interessantes, né, Paola?
São, é um
Devem ter
espaço
várias
interessante.
mães falando sobre educação, inclusive.
É.
Então,
Sim,
deve ser
claro,
muito
sim.
legal.
Com
Sim,
certeza.
é verdade.
Paola, muito obrigada pela presença. Para você que está escutando a gente aqui agora, se você curtiu esse Amplicast, você compartilhe o link com a sua rede. A gente está no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é lugar que tenha podcast, né, Carla? Não sei nem dizer
Manda para o seu
quantos.
diretor, para a sua escola, para os seus colegas. Quem sabe aí você não vai fazer essa parte dessa rede maravilhosa que é a Conectando Saberes e que a gente aqui tem a honra, o Amplifica tem a honra de ter parcerias com a Conectando Saberes e a gente fica muito feliz de ver educação de qualidade pelo país, em todos os municípios aí. Obrigada, Paola!
Obrigada, querida. Um
Beijão!
beijo.
Até a
Obrigada, gente. Até a próxima.
próxima!
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau!